caldo nu, caldo nu, é o forró de boteco, é caldo de boteco, é boteco de nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal uma poesia como aperitivo?
Não nego minhas raízes, me criei no pé de grota, usando chapéu e bota, ouvindo o som das perdizes, sabiais e codornizes cantavam ciscando o chão, e eu prestando atenção debaixo do marmeleiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Nunca dei bola pra quem trata com indiferença, orgulho, pior doença no peito de um alguém, esse mal não me convém, é puro meu coração. Não importa a região, sou caboclo verdadeiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. O que mais me entristece é saber que os humanos vivem fazendo os seus planos para ferir quem não merece. Ao invés de uma prece, roga a praga do irmão, somos a mesma nação. Um povo hospitaleiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Vamos lembrar quem já fez e hoje vive ausente. Gente que lutou por gente para ter força, voz e vez. Quantos morreram por mês fazendo revolução? E hoje, com ingratidão, vejo muito desordeiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Vamos parar com bobagem, vamos lutar contra a ira. O mal ser bom, isso é mentira, mas que pura sacanagem. Pois desçam da carruagem que metralha o cidadão, mata, pisa e faz pressão, feito um boi no formigueiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Quantas lutas, meu país, quantas conquistas também, quantas mulheres refém, quantos homens infeliz, quantas vidas por um triz saíram da escravidão, quantos sumiram e então, e ninguém tem paradeiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Vale a pena refletir e não ser tão imbecil. Vamos salvar o Brasil, lutar para progredir. Nós temos que atingir uma grande progressão. Lutar nunca foi em vão. Acredite, companheiro, eu também sou brasileiro do jeito que vocês são. Em cada canto um herói, uma mulher heroína. Com sua força feminina, luta enquanto o peito dói. Enquanto a dor corrói, não se curve, meu irmão. É forte, de opinião, e frente o mundo inteiro. Eu também sou brasileiro, do jeito que vocês são.
Quinta-feira chegou, Rádio Boteco no ar. Muito obrigado a você. Eu peço que compartilhe e divulgue os nossos podcasts. Dessa forma você nos ajuda. E é gratuito, não custa nada. Eu, Firmo Neto, e Fabiana Coelho estaremos conversando hoje com duas figuras importantes das artes. Ele é cordelista, declamador, poeta, produtor cultural e artesão de Osman Avelino. E o nosso amigo Alex Mono, conhecido cantor, compositor e guitarrista, fundador da banda Coração Tribal. A produção deste programa é de Cajá Freire. E eu gostaria justamente de iniciar conversando, perguntando para o Alex Mono, justamente sobre a banda Coração Tribal. Como foi essa fundação? Como foi o sucesso? Como é que foi a história da banda Coração Tribal? E quanta importância tem a banda Coração Tribal para você, Alex?
Então, sobre a banda Coração Tribal... foi uma produção dos anos 90, né, aquele momento de efervescência do movimento Mangue. Reunimos parceiros, né, eu, o Gabriel Furtado, que era o vocalista da banda também, o Cid Cruz, o baterista, e o produtor Ferdinando Jujuba, que também era compositor e muitas parcerias comigo, né, que, músicas que na época... fizeram sucesso, como aquela Amo na Rede, né? Era uma música dele e eu cantei. A gente pensou fazer uma banda para, né, interagir com o movimento naquele momento, e eu acredito que foi com êxito, né? Começamos tocando nas rádios na Rádio Cidade aqui, e tinha um público popular, e logo gravadoras se interessaram. A gente assinou contrato com a Virgin né? Uma gravadora multinacional. Aí depois, logo depois fizemos excursão pela Europa, tudo. Então, teve seu momento de auge, assim, foi muito bacana naquela época. Eu guardo muitas lembranças e acho que a música que eu faço hoje guarda uma coerência com aquele som. Estou lançando um disco agora, esse ano, o Over Frevo, que foi aprovado pela Lei de Incentivo Municipal e devo lançar até o final do ano. E eu estou observando assim o que vem tudo à tona, músicas, né? O tipo, aquele tipo de fusão, né? Aquela mistura, né? da nossa cultura, da música, né? Local, com os elementos da música universal, a música eletrônica, o jazz, o rock. Então, assim, a gente mantém essa chama acesa.
Olá, Alex. Olá, Diosman. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E vamos começar com aquela pergunta habitual, né? Como tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela música, pela poesia, pela arte? Como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Eu costumo falar que na minha vida tudo tem acontecido naturalmente, mas eu fui criado no sítio e acordando cedo, ouvindo no rádio canções, tipo cantorias de viola, Luiz Gonzaga e outros nomes, né? E ali eu nem sabia, no meu caso, a poesia, né? Eu não sabia o que era poesia, não sabia o que era rima, não sabia o que era cordel, nada mais bacana. Fui criado ali ouvindo os Aboiadores e tudo isso, né? E o tempo foi passando, de pequeno já pegando gosto pela rima, sem saber nem o que era rima. Eu sei que, na verdade, por volta de 99, 2000, eu comecei acho que foi nessa época que eu comecei a escrever. E escrever, eu comecei a escrever pela necessidade de colocar na poesia, no papel, alguns sentimentos, alguns desabafos de questões sociais, por exemplo, né? Do que a gente vê. E o gosto pela arte, eu não conheço, na minha família não tem ninguém, que eu não conheço ninguém que faça nenhum tipo de arte, que toque ou que cante, ou que seja artesão. É por isso que eu digo que foi tudo natural. Sempre gostei da arte no geral, de olhar um quadro, uma tela pintada, do hip hop, da música. Sempre gostei muito da música, principalmente a nossa música, né? A nossa música nordestina tem um carinho maior, mas da música em geral. Gosto muito do reggae também, do hip hop, do rock, de tudo um pouco. Mas sempre dando uma puxada mais para o nosso lado, para as nossas raízes culturais, como forró, pé de serra, o samba de coco, a cantoria de viola, os aboios. E quando eu comecei a escrever a poesia, eu não tinha noção na época do que era da estrutura do cordel, por exemplo, o que era literatura de cordel. Simplesmente eu sabia que eu estava escrevendo poesia. Eu sabia que eu fazia poesia e eu sabia que eu rimava. E tempos depois eu fui me descobrindo como poeta popular, cordelista. Não declamava, depois senti a necessidade da declamação. Eu admirava os declamadores quando ouvia alguns, né? E aí ficava ali me imaginando como eles tinham a capacidade de memorizar aqueles poemas. E aí foi me batendo essa vontade também de declamar. E hoje a gente já declama um bom tempo e tenta fazer o que pode. Depois foi se envolvendo mais com os movimentos culturais, criando projetos, articulando eventos. E estamos até aqui e tentando fazer muito mais daqui para frente, se Deus permitir. E é dessa forma que tudo começou.
Eu venho de uma família que tem um envolvimento com a arte, né? Eu tenho o Maurício Silva, que é ligado às artes plásticas, tudo, né? E desde jovem, desde cedo, já transformou a nossa garagem lá em ateliê, em oficina, tudo. Assim como o Zé Rocha também, que é outro irmão, que nessa mesma garagem se transformava num estúdio de ensaio. E músicos muito bacanas passavam nesse estúdio, né? Foi aí que eu conheci Niltinho Rangel, que era professor do conservatório e me convidava para assistir aulas com ele de forma informal mesmo, e me passou muita coisa assim que até hoje eu trago, né, conhecimento. E era um estímulo, né, ter esse pessoal todo ali tocando, e depois a gente ia assistir os shows, tudo. Essa motivação inicial, né? Zé Rocha, com as suas parcerias maravilhosas, pessoas, músicos assim da cena da época, Erasto Vasconcelos, Lenine, Lula Queiroga, Braulio Tavares, todo esse pessoal, né, chegava, passava lá em casa e a gente presenciava, ficava curtindo junto, era uma forma de aprender e de estimular a gente a fazer também. Mas depois eu entrei também conservatório, de forma indireta, né? Estudei uma época com o Thales Silveira, harmonia funcional, né? Que ele estava voltando de Berkeley. Entrei na universidade, estudei com o professor Carrion, violão clássico. Deixei o curso, porque aí apareceu a banda, tudo, depois, né? E outras coisas que a música popular falou mais alto.
Como é que foi se virar no momento em que todos os produtores culturais, os músicos, ficaram distantes dos seus públicos? Mas como é que foi se virar longe do público, longe do trabalho, longe da remuneração que esses trabalhos possam oferecer? Como foi tudo isso?
Firmo Neto, sabemos que no nosso país não é tão fácil viver, ou seja, sobreviver da nossa arte, da nossa cultura. A classe artística no nosso país, principalmente quem faz a cultura popular, eu acredito, sofre muito com a falta de apoio. Então já não é fácil viver da arte no nosso país. E em tempos de pandemia, tudo piorou, triplicou, para todo mundo foi ruim. Mas para a classe artística, acho que foi uma das mais afetadas. Foi a primeira que parou e é a última que vem voltando as atividades, né, a trabalhar. Não foi fácil. Acredito que deveria ter o apoio para a classe artística, deveria ter sido bem maior. Quanta gente a gente viu se desfazendo dos seus instrumentos. Eu conheci pessoas que vendeu caixa de som, que vendeu instrumento musical como sanfona, como violão e outros. Além, quando a gente fala do meio artístico, não se fala só no artista em si, no cara que canta, no cara que declama poesia, que toca. Não, tem toda uma equipe. Tem um cara que carrega a caixa, tem um cara que cuida do som, tem um cara que bota a iluminação. Então é muita gente sendo afetada, passando necessidade. Folha já está melhorando, graças a Deus está voltando. E imagine a pandemia sem a arte.
Ficamos estarrecidos, né? Todos, acho que é comum isso, as pessoas comentarem que ficou todo mundo meio que assim, assustado, tudo, e meio que em stand-by, assim, o que é que ia acontecer, né? Mas como a gente tem que ir se virando, né? As contas não param de chegar e tudo mais, aí fomos ver outras formas de obter recursos, né, tudo. Então, nesse período agora, eu andei produzindo o disco em casa mesmo, fazendo produção do disco de Fernando Duarte. Eu participei de uma faixa do primeiro, que era Um Frevo Impossível, e depois disso ele me pediu para produzir um disco inteiro, né, que a gente deu o nome de Outros Frevos, né, que está aí em todas as plataformas, e essa produção foi toda feita no período da pandemia, durante um ano assim, de 2021, entre 2020 e 2021, né? Já no final, mas tivemos que trabalhar em casa, produzindo com o computador. Eu procuro ter uma estrutura mínima aqui para gravar e produzo as faixas, né, as bases, tudo. Depois terminamos num estúdio. Mas foi um choque de início. E sorte também, assim, que a gente tem pessoas, ainda que se fala muito da política, tudo, mas na política existem pessoas sensíveis, né? Então surgiram as leis Aldir Blanc, né? O complemento. E isso foi o que garantiu, pelo menos, uma sobrevida, assim, de algum recurso para a gente realizar coisas. Na lei Aldir Blanc eu realizei trilha sonora para filme mudo, né, que eu fiz um vídeo lá, usei o Museu do Trem como locação e filmes do período do ciclo do Recife. Antes disso a gente estava tocando muito na noite, né, eu tocava com meu irmão Zé Rocha, com Públio, estava ali sempre, no final de semana tinha algo a fazer, mas é isso. Agora tocar para frente aí, né? E as pessoas ainda têm que se cuidar muito, né? Porque, de certo modo, ainda não terminou, né? A pandemia não é passado.
E vamos fechar esse primeiro bloco com música, com vocês, de Alex Mono, Frevo para Sonhar.
Eu quero um frevo
sempre gosto de saber como é que é o processo criativo de nossos artistas, não é? Como é o caso de vocês. É, o que é que inspira para a criação de uma poesia, como é o processo de criação na música, o que é que vem primeiro, vem primeiro a melodia, vem primeiro a letra, como é que esse processo se dá no caso de vocês?
No meu caso, tudo é inspiração. Eu tenho me inspirado nas pessoas, nas questões sociais, numa palavra, no canto de um pássaro, no verde da natureza, no olhar triste de alguém sentado em uma beira de calçada. Então, para mim, tudo é inspiração para fazer poesia, para surgir a poesia, né? E a gente fazer a nossa criação literária. Mas também tem aquela inspiração que vem de fora, tem a inspiração que vem de dentro, que é quando surge, você está assim, no meu caso, do nada, você escuta, digamos que, um gavião cantar, aí do nada vem uma ideia, já surge um poema. Então, praticamente não é do nada, surgiu do canto daquele pássaro. Mas também tem a inspiração que é quando alguém te pede algo. A gente tem feito alguns trabalhos por encomenda também, biografias, literatura de cordel. Aí eu costumo dizer que essa é a inspiração que vem de fora, né? Já dizem que é a inspiração que vem de fora. E por aí vai. Para mim tudo inspira. A vida, o universo, tudo é inspiração.
Meu processo criativo é de alguma forma caótico. Assim, eu não tenho um planejamento assim, de como deve ser. Não. Cada situação é uma situação diferente. Eu tive uma formação também acadêmica, entrei na universidade, estudei música clássica, tudo, mas eu sempre procurei fugir dessa metodologia toda, assim, eu meio que nego isso. Muitas vezes é uma conversa, um bate-papo aprofundado com amigos, né? Com Fernando Duarte mesmo, a gente, para criar o Outros Frevos, foram muitos telefonemas, né? A gente, no período de pandemia, e a gente estava tendo que usar do recurso, né, da internet, tudo, para estar dialogando, pensando, e muitas conversas levavam a ideias novas de como encaminhar. Então, assim, tem parcerias que eu mandei para ele somente um solfejo, assim, ele escreveu uma letra, vai estar no meu próximo disco. Vai se chamar, uma faixa que vai se chamar Um Algoritmo do Frevo. E foi assim, aí a partir daí, antes de ter a letra, eu já estava com a base pronta, assim, porque eu tinha uma ideia de queria uma música com uma pulsação de uma forma tal, tudo. E hoje, com recurso de computador, tudo, então aqueles sons que vêm à cabeça, assim, a gente pode ir logo implementando, né? Pode ir logo fazendo, executando e tendo o fim do resultado e como pode ficar, e depois a gente acrescenta, convida músicos, né? Vai para um estúdio e dá essa geral que fica o resultado final. Mas é bem por aí, assim, é uma coisa que eu falei agora de um exemplo, de uma faixa que foi assim, mas cada música é uma coisa diferente. Eu tenho essa experiência com cinema, que aí são imagens e filmes que me traz, né, me leva a determinado tipo de sons, de timbres, né, de escolhas de sonoridades para cada cena e situação. É bem dinâmico essa situação aí de processo criativo.
Eu queria perguntar para o Diosman, são vários projetos, dezenas de cordéis publicados, enfim, várias coisas acontecendo, mas eu queria que o Diosman falasse um pouquinho o destino, ao que se destina, como é que anda o Arrasta Cultura. Acontece em Pesqueira, né, Diosman? Fala um pouquinho do Arrasta Cultura para
a gente. A gente tem, sim, participado de vários eventos, temos, sim, uma certa coleção de literatura de cordéis publicado, participado de antologias. E falando do Arrasta Cultura, o Arrasta Cultura tem 7 edições, né? A Rasta Cultura hoje é considerado uma das maiores manifestações culturais que temos no, na região, no Nordeste, né? Que acontece aqui em Pesqueira, sempre no mês de maio, na primeira semana. Tivemos a última edição do Arrasta Cultura, que foi a 7ª edição, em 2019. De lá para cá, não aconteceu as próximas, por conta da pandemia, né? Que atrapalhou muito, então não aconteceu as próximas edições. E pensamos em fazer uma edição virtual, na época que estava acontecendo muitas lives, todo mundo parado devido à pandemia, mas infelizmente não deu para fazer porque também não conseguimos um apoio suficiente para que acontecesse. E o Arrasta Cultura vai para a 8ª edição. Estamos articulando, tentando fazer essa 8ª edição ainda este ano, né? O Arrasta Cultura, ele, como eu disse, acontece sempre em maio, mas por estar quase 3 anos parado, a gente pretende fazer fora do calendário anual e voltar em 2023 com o calendário anual, normalizando, se tudo der certo. E sempre temos no Arrasta Cultura artistas de mais de 10 cidades do estado de Pernambuco, e artistas que participam, que vêm do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará. E na última edição, a gente teve 50 atrações culturais no Arrasta Cultura.
Eu queria que o Diosman falasse um pouquinho sobre o movimento artístico coletivo lá em Pesqueira. Eu sei que em vários lugares do sertão existe uma rede bem articulada dos artistas para promover a cultura. Eu queria que ele falasse um pouquinho na região dele, como é que isso está.
Pesqueira, Fabiana, é uma cidade que tem um potencial cultural, como todo o estado, como toda a região tem um seu potencial cultural. E aqui a gente tem 3 associações literárias, né? A cidade tem 3 associações literárias, que tem a Academia de Letras, que faz seus movimentos, tem a Sopoesp, a qual eu participei por um tempo, que é a Associação de Poetas e Escritores de Pesqueira, tem a Aspel, uma outra associação literária que também faz seus movimentos, lançamentos de livro, lançam antologias, todas elas, né? E temos também o nosso Traquinagem Cultural, que é um coletivo nosso, onde a gente vem aos poucos tentando fazer algo, se juntando em todas as linguagens, né? Da música, da poesia, a capoeira, pessoas do teatro. Então é um coletivo que é novo ainda, tem 2 anos, surgiu há 1 ano, se eu não me engano, 2 anos, surgiu a primeira edição foi uma semana antes do início da pandemia. Depois a gente fez um evento online, virtual, por conta da pandemia, e quando começou a voltar, a gente começamos a organizar os nossos movimentos em praça pública, na praça principal, e escolas com traquinagem cultural. Em Pesqueira, ainda está um pouco parado, né? Tem muita gente desestimulada também, muito artista desestimulado também, tem pessoas que pararam, mas está voltando aos poucos acontecer as coisas, se preparando para alguns editais que estão para sair, né? Como a lei que foi aprovada agora, se não me engano, é Paulo Gustavo. Acredito que algumas pessoas poderão ser contempladas, alguns artistas, né? Alguns coletivos com essas leis. E estamos por aqui, tentando nos organizar com esse coletivo Traquinagem Cultural para tentar movimentar e se articular melhor com a nossa arte e a nossa cultura aqui em Pesqueira.
Me ofereceu um confeito, posso ficar não não és ao empreendedorismo. Desregulamentação, como tá grande o calor, fenômeno que vem que passa. É muito carro na rua e tem tão pouca praça. Sobre o que faço especulam as minhas grandes paixões. Waze pesquisa o caminho, controle de todas as direções. 800 metros, vire à direita, radar logo ali avisou. Chegamos ao destino, atenção, quem manipula, manipulou. Minha avaliação, por favor, o débito já está no cartão. Eu disse que nada mudou, apenas é digital o seu patrão. Não, não és ao empreendedorismo. Desregulamentação, como tá grande o calor.
Fenômeno que vem que passa. É muito carro na rua e tem tão pouca praça.
Sobre o que faço, especulo as minhas grandes paixões. No Waze pesquisa o caminho, controle de todas as direções. 800 metros, vire à direita, radar logo ali avisou. Chegamos ao destino, atenção, quem manipula, manipulou. Minha avaliação, por favor, o débito já está no cartão. Eu disse que nada mudou, apenas é digital o seu patrão.
Agora vire à esquerda, mantenha-se à esquerda.
A droga tá destruindo, matando gente demais. Eu quero testemunhar toda a minha trajetória. Vou contar a minha história, seu moço, eu vou contar. Comecei a desandar antes de ficar rapaz. Por obra do Satanás, nas drogas eu fui caindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. Eu ainda era menino, tinha apenas 13 anos. Eu caí nos desenganos. Fui mudando meu destino. Fui meu próprio assassino, desobedecendo os pais, pelos desejos carnais, muitas drogas consumindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. No começo foi prazer, eu usei para provar. Mas aos poucos, sem notar, não pude mais me conter. Sem forças para deter, eu usava mais e mais. Vendia meus pessoais e assim fui prosseguindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. Os meus pais até tentaram me tirar desse buraco, mas eu, viciado e fraco, não ouvi o que falaram. As drogas me colocaram nos caminhos infernais para ser um incapaz e viver sempre mentindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. Cada vez mais viciado, sem nenhuma condição, entrava em aflição, ficava descontrolado. Roubava qualquer trocado para aliviar meus ais. O vício era voraz, meu inferno era infindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. Quantas vezes me peguei alucinado e chorando, bebendo álcool e fumando, tantas dores eu passei. Muitas vezes apanhei nas mãos dos policiais, é verdade, e aliás, o o cacete era tinindo, a droga tá destruindo, matando gente demais. Perdi minha adolescência, mocidade e juventude, perdi tudo quanto eu pude, perdi minha consciência. Procurei sobrevivência, tirei minha própria paz, fiquei preso aos currais onde o mal está agindo, a droga tá destruindo, matando gente demais. Famílias são destruídas por esse mal desgraçado. A droga tem acabado destruindo muitas vidas. Hoje carrego feridas que não vou curar jamais. Não posso voltar atrás, mas estou me prevenindo. A droga tá destruindo, matando gente demais. Quem entra nesse caminho vai andar em linhas tortas. São tantas pessoas mortas, feridas por esse espinho. Eu andei no desalinho, perdido com outros tais, tratados como animais, com o mal nos possuindo, a droga tá destruindo, matando gente demais. Tive sorte, muita sorte, consegui me libertar. Eu parei de me drogar, da fraqueza me fiz forte. Escapei da triste morte, do mundo dos imortais. As forças celestiais, aos poucos foi intervindo, a droga tá destruindo, matando gente demais. Cordel de autoria de Diosmar Avelino. No violão, Pedro Henrique Avelino.
Alex, eu queria que você falasse desse último trabalho, esse mais recente pós-pandemia, que é, eu vi que é um trabalho de pesquisa também, que é o Trilha Sonora para um Filme Mudo. Eu reparei que você já teve outras passagens de participando da Jornada de Cinema Mudo aqui em Pernambuco. E aí eu queria que você falasse dessa pesquisa.
Ah, sobre minha relação com o cinema mudo, né? Que tecnicamente agora os especialistas falam em cinema silencioso, né? Daí surgiu o título da Jornada do Cinema Silencioso, que aconteceu em São Paulo, que foi a primeira vez que eu tive essa experiência, né? Fui convidado pela Cinemateca Brasileira, né? Pelo músico Lívio Trachtenberg, e era curador, né, dessa mostra naquela época, e acho que em 2011, por aí, e eu realizei a primeira trilha sonora, né, para o filme Veneza Americana, após o filme ser restaurado lá pela Cinemateca, que é uma obra do período do ciclo do Recife, tudo, né, que foi restaurado agora. Aí, a partir dali, eu achei interessante trazer essa ideia para Recife a gente realizar aqui também. Realizamos com a Fundação Joaquim Nabuco a primeira Jornada de Cinema Silencioso, com outros convidados, chamamos músicos da Paraíba, Pedro Osmar participou, André Freitas, guitarrista também, outras pessoas, Mário Sérgio. Foi uma experiência bem bacana. E aí, a partir dali, assim, eu criei também no Cinema São Luís a Mostra de Cinema Silencioso, que foi, tivemos duas edições, que aí teve um momento que convidei a Orquestra Popular do Recife, do maestro Ademir Araújo, convidei a Rico Barnabé, que fez uma trilha para a filha do advogado, uma noite muito bacana, assim. E essa experiência tem sido, assim, muito, muito estimulante, né? Desde então, assim, sempre que eu posso realizar algum momento, a gente está fazendo. E fazendo coisas novas. Aí, daí que surgiu essa uma nova proposta, né, da gente fazer um remix, não somente na música, né? A gente estava trazendo a música de hoje para filmes antigos, mas também mexendo de uma forma, né, respeitosa, né, vamos dizer assim, nas obras, né, cinematográficas, porque a gente está fazendo remix desses filmes, né, está usando recursos tecnológicos de hoje em cenas, com cenas desses filmes do ciclo do Recife. É uma forma de, né, tirar o tabu, assim, dessa coisa toda do cinema, da obra, de arte intocável, né? Existe o filme, está lá, tem na Fundação Joaquim Nabuco, está na internet também, que as pessoas que têm interesse de ver o filme completo, vê. Mas é a possibilidade de a gente usar cenas e fazer uma releitura, misturar cenas de um filme com outro e dar outro significado, né? Também está aberto, né? Então a gente está fazendo isso sempre que pode. A última vez que eu fiz isso foi agora num projeto do Gabriel lá no Poço da Panela, na Casa Astral, 15 dias atrás, semana atrás, no projeto Sonora Visual, que é um projeto de DJs que atuam, né? Fazendo cenografia audiovisual e a gente usou esses filmes como, né, cenografia na casa, né, três projetores espalhados na fachada da casa, no fundo do palco. Uma experiência bem, assim, uma imersão, assim, com recortes dos filmes, né, e música minha, a gente criando trilha. Eu tive a participação, a colaboração de André Eugênio, né, percussionista, e o VJ foi Cauê, VJ Cavernoso. Então, assim, essa experiência tá aí, qualquer momento vai acontecer de novo.
A gente está vendo aí, Alex e Diosman, vários artistas se posicionando diretamente, politicamente. Olha, eu apoio este candidato, eu apoio aquele candidato. Como é que vocês enxergam isso? E vocês acham que o artista, quando em contato com seu público, seja em qualquer tipo de arte, seja no livro, ou na própria apresentação musical, cultural, com o microfone, com seu público, deve se posicionar politicamente? Vocês se posicionam claramente politicamente ou é uma coisa que está intrínseca ao trabalho, está ali dentro da sua obra e você não precisa colocar sua posição diretamente? O que, é que vocês acham disso?
Firmo, política é necessária, né? A política, a gente faz política, acredito que diariamente. Essa questão de se o artista deve ou não se posicionar politicamente, eu acho que é importante, sim, né? Alguns não se posicionam, outros sim. E eu não tenho me posicionado politicamente, principalmente em redes sociais, mas quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha a minha arte, está vendo com certeza a minha posição, o meu posicionamento político dentro dessa arte. Dentro da nossa arte. Então, eu vou me posicionando politicamente através da arte que eu produzo, que eu faço. E eu acho, sim, importante essa questão de se posicionar. E talvez, no momento certo, eu possa também fazer isso, mas eu digo em redes sociais, né? Nas nossas apresentações, quem nos conhece sabe, as nossas ideias, sabe o que é que a gente pensa de melhor para o nosso país. E acredito, como você falou, a gente está num momento, vem passando uns momentos difíceis, né, no país. A política, muita gente tem desacreditado muito nos políticos do Brasil, né, mas eu acho que não devemos desacreditar, que ainda tem pessoas sérias, não é verdade? E é isso, que esse ano, estamos em um ano político, né, que as pessoas analisem bem e vejam bem em quem votar, para não sofrer por mais 4 anos.
Sobre essa questão política, estamos passando um momento no país muito delicado, né? Onde as instituições democráticas, né, estão correndo perigo. Então, assim, é inadmissível que o artista não tome um posicionamento. Eu sou a favor que a gente tem que tomar, não só o artista, como qualquer cidadão, né, decente nesse país, né? Que a gente está diante de, assim, do perigo de um retrocesso na civilização. Aí já não é uma questão nem política, é uma questão de caráter. Pessoas que estão aí defendendo torturador, defendendo crime, defendendo que se agrida, que mate o opositor, né? Estamos aí dentro, tem um caso recente agora, absurdo, isso lá no Foz do Iguaçu. Pelo amor de Deus, como já chegou esse ponto, uma pessoa está atirando noutra porque pensa diferente dele. Então é isso que o Brasil quer, é isso que a dona de casa, o trabalhador que sai para trazer o sustento para sua casa quer. Não, acho que as pessoas querem trabalhar, querem tomar café da manhã, almoçar, o seu jantar, ter um dinheirinho para assistir um filme, para assistir um show, né? Ter uma vida de bem-estar social, né? E conviver com as pessoas. Então, assim, o artista tem uma responsabilidade grande, porque a gente está empunhando o microfone ali, temos, né, seguidores, tem pessoas, tem os fãs que acompanham, o artista é um formador de opinião. Mas essa responsabilidade não é só do artista agora. Todo mundo tem que tomar uma posição. Não pode deixar de votar, né? No dia da eleição, a gente vai ter que repudiar esse governo atual, né? Eu voto em Lula, né? O companheiro aí tem o primeiro turno, tem o segundo turno. Eu espero que se resolva no primeiro turno. Mas as pessoas têm que se posicionar. Civilização contra a barbárie, né?
Eu não sei se vocês vivem da arte ou se têm uma outra profissão, mas eu queria de toda forma que vocês comentassem sobre as dificuldades e as possibilidades para um artista pernambucano de viver de sua arte. E o que é que o poder público pode fazer para melhorar a situação dos artistas e possibilitar a ele ter a sua arte como seu trabalho, como seu ganha-pão?
Infelizmente, ainda não tenho conseguido viver da arte. Eu costumo dizer que eu vivo para a arte, mas sobreviver da arte, infelizmente, ainda não. A gente tem que estar se virando, fazendo outras coisas, trabalhando em outras atividades para trazer o pão de cada dia para casa, para suprir as nossas necessidades. Porque, infelizmente, no nosso país, principalmente quem faz cultura popular, ainda não tem dado para sobreviver e viver da arte. E acredito que a gente sabemos que os nossos políticos não valorizam como era para valorizar a classe artística. Não valorizam como era para valorizar o povo que faz cultura. Sabemos que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, o que é que poderiam fazer? Primeiro é ter essa visão, né? Essa visão de importância da cultura para seu povo e criar projetos como de oficinas, contratar mais os artistas, não ver a classe artística como pessoas que podem apenas se apresentarem em festas. A cultura não é só festa, a cultura não é só isso. Os espaços são poucos, né? Para que a classe artística se apresente, não ter um investimento para a cultura, digamos que no geral, do governo, o investimento é pouco. Os editais deveriam ser bem mais, de uma forma que pudesse atender a toda a classe artística e que pelo menos uma boa parte dessa classe artística conseguisse sobreviver e viver da sua arte, da sua cultura.
Não, a gente não pode abrir mão de políticas públicas para a música, né, para as artes, para a cultura. Então, assim, a gente tem que contar mesmo e aumentar a dotação orçamentária, né? Porque a gente está com essa dotação orçamentária para a cultura meio que congelada há muitos anos. A música vem ganhando espaço assim, nacional, sempre, tudo, e aumentando o número de pessoas atuando na área, né? A gente vê uma enormidade assim, de números de projetos inscritos para conseguir um
projeto aprovado pela Lei de Funcultura, Lei de Incentivo à Cultura, e pouquíssimos trabalhos em relação ao que é demandado, é muito pouco. Então tem algum problema a ser resolvido aí, que é essa questão de verba, né? Não se chega nem a, acho que a 1% do orçamento para a cultura. Tem que trabalhar isso para aumentar, para dobrar. A gente se sabe que a cultura é um elemento propulsor, né, da economia também, né? Então a esperança é que agora aí nos próximos anos, né, com um novo governo federal, né, oxalá a gente vença e consiga implementar políticas verdadeiras, né? A Lei Aldir Blanc foi um exemplo disso. Quando se pulverizou, né, uma verba pública, teve uma resposta muito boa das artes, da cultura. Né, foi muito bonito o que foi feito aí, espalhado, né, pelo Brasil.
E aqui a gente encerra mais um programa da Rádio Boteco. Eu queria agradecer a todos vocês, eu queria agradecer ao Alex Mono, eu queria agradecer ao Diosman Avelino, a cada um de vocês, ouvintes, que nos acompanham, continuem nos acompanhando e não deixem de contribuir com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. É importante que a gente valorize o trabalho de nossos artistas. A gente vai fechar então esse bloco com música e poema, com vocês, de Alex Mono e Fernando Duarte, com participação de Escurinho, Não Tem Frevo, em 2021. E depois a gente emenda com mais um poema de Diosman Avelino.
Meu Brasil está sofrendo, precisando de atenção. Eu peço para Jesus Cristo que tenha mais compaixão e olhe o sofrimento que vive nossa nação. Ó meu Pai Celestial, veja aqui quanta tristeza. Meu país está tão cinza, coberto de incerteza, e o pão de cada dia está faltando em nossa mesa. Como sangra a gente vê crianças de pés no chão, quantas mães desesperadas, sem nenhuma proteção, enquanto o governo come o dinheiro da nação. Quantos pais aperreados, sem saber o que fazer, maltratados pela fome, perde o gosto de viver, quando olha para os filhos desnutridos, sem comer. Venho sim para lhe pedir, és o Pai da criação, só nos resta é apelar para mostrar uma solução. Abra os olhos desse povo para fazer revolução.
Caldo no, caldo no.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.